Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like caso gostem do conteúdo, fiquem à vontade na seção dos comentários. Hoje vamos falar um pouco sobre estímulos contraditórios e indução à loucura. Esse é praticamente o foco principal do qual eu criei meu canal, né, no qual que são feitas análises através dos estímulos e recompensas que são jogados no ambiente, através daquela chave pavloviana, né, o qual experimentos foram feitos por Pavlov há um século atrás com cachorros para ver como que funciona, né, através de você tocar um sino e o cachorro associar aquilo com o alimento e tudo mais. Só que outros experimentos também foram feitos, tá, que vocês não vão encontrar tão facilmente por aí, porque são alguns experimentos mais proibidos aí que fizeram não só na União Soviética, mas em outros países também, né. Sobre como que um cachorro, um humano e outros seres reagem quando os estímulos contraditórios são tão contraditórios a ponto de causar loucura, né? Então, por exemplo, teve algumas pessoas que no século passado faziam experimentos com cachorros, no qual eles batiam no cachorro e pouco tempo depois davam um tremendo filé de carne crua ali, que o cachorro adora. E o cachorro ficava louco com o passar do tempo, porque num período curto de tempo, né, ele num período de tempo curto, né, o cachorro recebia um alimento muito gostoso e apanhava. Então, assim, isso a médio e longo prazo vai deixando o cachorro louco. O cachorro, ele já não sabe mais, ele vira um zumbi, né? E como que isso tá afetando as pessoas hoje em dia? Como que isso se encaixa na chave dos relacionamentos, né? E principalmente as mulheres são muito afetadas por isso. Então, assim, quando você analisa o porquê que hoje está tão difícil você ter um relacionamento sério, um namoro, um casamento, ter filhos, né? Por que que as mulheres estão tão individualistas, tão egoístas, tão narcisistas, né? Os homens também têm defeitos, tal, qual a gente aponta aqui também, tá? Algumas hipocrisias masculinas. Mas agora na chave, como isso danifica o cérebro da mulher. Outra hora eu posso fazer um vídeo de estímulos contraditórios nos homens, tá? Tem bastante coisa interessante para falar também. Mas na questão das mulheres é o seguinte, vou dar um exemplo de estímulo contraditório na televisão, por exemplo. Você vê na Rede Globo, no jornal Hoje, por exemplo, que é um jornal ali mais leve, né, mais descontraído, eles passam as principais notícias e depois, hora ou outra, eles ali no final acabam fazendo alguma matéria ali, um pouco mais tranquila, ou até mesmo um programa da Fátima Bernardes, geralmente de manhã, ou no período do almoço, eles passam, sei lá, uma reportagem de um casal de velhinhos lá do interior de Minas Gerais que estão completando bodas de diamante, né, 75 anos de casado, e como aquilo é bonito, como o amor sobrevive há tanto tempo, etc, né? As mulheres veem aquilo lá, elas acham aquilo lindo, né? Porque de fato, uma relação ali que durou ali são 3/4 de século. Então as mulheres acabam gostando muito daquilo que elas veem e acham que vão poder ter aquilo lá. Só que na mesma noite, aí você vai ter um programa lá do Amor e Sexo, da Fernanda Lima, o qual ela vai falar deliberadamente para as mulheres dar no primeiro encontro, faz o que quiser, etc, né? E eu tô só aqui citando, uma mulher quer fazer, dá no primeiro encontro, faz o que quiser. Eu sempre deixo isso bem claro, porque na internet é cheio de gente mal intencionada que gosta de cortar determinados trechos para achar que você está fazendo julgamento moral. Eu já falei, as mulheres querem postar foto da bunda, quer dar no primeiro encontro, faça o que bem entender. Eu só tô apontando aqui estímulos e as recompensas e o que que isso causa no ambiente, as contradições inerentes a isso, né? E por que que os relacionamentos estão falhando e algumas das consequências que determinados comportamentos causam, do ponto de vista biológico, não do ponto de vista moral. Fique bem claro, né? Como sempre, eu deixo bem claro isso. Então, assim, num período ali de 12 horas, a mulher vê casais que estão junto há 75 anos e, ao mesmo tempo, ela também é estimulada a fazer o que ela bem entender, corpo dela, as regras, meu corpo, minhas regras, faço o que quiser e não sei o quê, não tenha medo de ser julgada, somos todos vadias e por aí vai. Então, isso aí, repetidas vezes, vai causando a loucura. Por quê? Porque o ser humano não sabe o que é certo, o que é errado, fica sem norte, a pessoa simplesmente não sabe o que fazer. Esse é um exemplo que eu dei da televisão. Como que isso tem sido aplicado nas redes sociais? São os agentes táticos, tá? Numa guerra psicológica você tem agentes táticos. Os agentes táticos, eles são agentes sem que o saibam que são. Eu já falei aqui algumas vezes, são blogueiras, são esses tubarões aí, milionários de internet que ficaram que sempre estão vendendo curso, etc. E eu já disse que eu acho esses caras uma máquina de ganhar dinheiro, admiro o trabalho que eles fazem, até uma habilidade absurda de vender produto para os outros. Eu não estou fazendo julgamento do que eles fazem, se é picaretagem, se é charlatanismo, então não é o foco do meu canal. Só estou falando que esses caras causam muitos estímulos no ambiente, na chave principalmente dos homens, né? Que vai querer ter aquela vida de ostentação, cercado de mulher e carro esportivo e por aí vai. E a gente sabe que não tem como todo mundo ganhar dinheiro, ainda mais num país igual ao Brasil. Mas nas mulheres, as blogueiras fazem muito bem esse papel de agente tático, né? Na guerra psicológica, que elas são ali quem distribui os estímulos contraditórios no ambiente para a mulherada. Muitas coisas que as blogueiras falam, elas não sabem de onde que vem. E aí que vem os agentes do submundo. Quem são os agentes do submundo? Eu conheço alguns, tá? Obviamente não é o tipo de pessoa que dá para trazer num canal para fazer uma live, muito dificilmente seria esse tipo de convite, são pessoas que vivem nas sombras da internet. Tem gente aqui no meu canal que já comentou que conhece um ou outro também, tem canais que conhece também, mas não fala muito disso. São caras que eles criam alguns dos jargões que vocês veem na internet por aí, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Desde gado, de cringe, até alguns termos femininos aí, de boy lixo, macho escroto. Nada disso vem por acaso, tá? Tem gente aí que tá dando muita risada. Muitos desses agentes submundos são caras honk pill, né? O honk pill, pra quem não sabe, é aquele cara que já aceitou que o mundo tá desgraçado mesmo e só tá vendo o circo pegar fogo e dar risada. Não é o cara que não tá mais tentando consertar nada. Esses caras, eles trabalham muito em fóruns fechados, nem tudo é deep web, tá? Tem muito fórum oculto, mais underground também na Surface. Então, esses jargões, termos, expressões, etc., esses caras usam muito fechado. E a hora que eles veem, pô, vamos soltar isso aqui pro gado, pra eles, gado é quase praticamente todo mundo, tá? Não só homens manginas. É cara que não. São pessoas que não entendem como essas coisas surgem. Eles soltam. Aí você vai ver uma BBC, um El País, um G1, uma UOL, falar que sabe de onde que vem esses termos. Isso aqui surgiu em tal lugar, de tal artista. Não sabe, é tudo. Esses caras não sabem, esses jornalistas não sabem o que eles estão falando, tá? Então, não vem de onde eles falam que vem esses termos aí. E as blogueiras, né, que são agentes táticos importantes nessa chave no qual induzem a mulherada à loucura, elas fazem muito isso também. Elas são manipuladas, só que elas também conseguem manipular. E todas elas acham, tanto as blogueiras famosas quanto as seguidoras delas, que estão pensando com a própria cabeça. Tá? É muito difícil pensar com a própria cabeça. Tá? Mas já que é pra você ser um Ctrl-C, Ctrl-V de alguma coisa, que você seja de um Aristóteles, um Platão, né? De grandes mentes humanas aí, né? E não de digital influencers. Então, depois que esses termos são jogados nas redes, as blogueiras, elas vão começar a espalhar. E então, assim, se você observar, por isso que quem já tá mais desapegadão, quem já tá mais forte na Red Pill, ou é Black Pill, ou é cara que já não se incomoda mais com nada, eu não recomendo que deletem o Instagram, tá? O Instagram é um puta de um laboratório social pra você entender o que que tá acontecendo. Eu fiquei um tempo aí sem Instagram, uns 6, 7 meses aí, bastante tempo atrás, e depois que eu voltei, eu não pretendo mais. É um negócio muito interessante de você observar a sociedade ali. Mas para quem ainda tem muito problema com estímulo, de ficar vendo mulheres bonitas, de ficar stalkeando ex, esse tipo de coisa, é melhor deletar mesmo e não se envolver, porque é um ambiente bem tóxico. Então você tem que estar bem imunizado para enfrentar esse tipo de coisa. Então, as blogueiras digital influencers, algumas mulheres que casam com caras ricos e também são bastante seguidas, isso acontece muito. Eu falei naquele vídeo das poucas sorturas na roleta do amor, ao qual as mulheres que acabam casando com caras ricos, elas começam realmente a influenciar e ditar o comportamento, principalmente cidade pequena e média do interior do Brasil, como os namoros que sobra até pro cara ali que tem tá uma namorada que tá tranquila, ele vê a namorada dele vendo uma vida mais interessante e vai acabar descontando nele. Então essas mulheres acabam influenciando muito a cabeça de outras mulheres, principalmente as mulheres solteiras. Então, por exemplo, você vai ver diversas blogueiras no mesmo período num período curto de tempo também, ali, de manhã fala uma coisa, de noite fala outra. Pode muito bem falar ali de uma coisa de amor próprio, guarde para você mesmo, não troque energias com pessoas erradas, ou seja, desestimulando o sexo casual. E poucas horas depois, essas mesmas blogueiras e tudo mais vão falar para você aproveitar a jornada, que algumas pessoas são passageiras, que você tem que aproveitar mesmo, que se não tá. Não, não, se não tá, não deu certo agora porque não tá no final ainda. E a mulherada vai. A mulher nunca vai assumir que ela é influenciada por as pessoas do Instagram, tá? Não esperem isso delas. Ninguém, na verdade, ninguém acha que é influenciado por nada, né? É como eu disse, eu assumo que eu sou influenciado, mas eu tô tentando ser influenciado pelas maiores mentes humanas, né? Então é de muito difícil você ter uma ideia que é 100% sua. Você consegue analisar um outro detalhe, uma outra nuance ali com a sua visão. Agora, a integralidade de comportamentos humanos, se até o Aristóteles só começou a abrir a boca com 35 anos de idade depois de aprender com Platão, imagina esse povo aí do Instagram em 2021. Então, assim, é uma diferença brutal de inteligência que existe entre grandes mentes e essas mentes patéticas que tem por aí. É igual os livros da Esther Vilar. Esther Vilar é uma das maiores escritoras de todos os tempos. Nessa chave aí do feminismo ali pós-segunda onda, recomendo que vocês leiam o livro dela e depois vocês vão ver o que que as mulheres, os livros das feministas de hoje, assim, é muito pobre de conteúdos. Não é questão de discordância ideológica, é uma questão que realmente são livros pobres. A Esther Vilar via de uma maneira muito fria, né, no que o feminismo se tornou e analisava como é que as mulheres domavam os homens. Então, tem muita feminista da velha guarda que vocês vão ver aí também. Vocês vão encontrar algumas inglesas, aquelas feministas trabalhistas, que elas são muito realistas, muito inteligentes também, mas muito distante dessa turma da lacração que vocês veem hoje por aí. Então, essas blogueiras, elas são expertas em fazer jogar esses estímulos contraditórios no ambiente. Ora vai ser uma questão de que tudo é. Na parte espiritual também elas fazem isso, que você tem que se conectar com a natureza, com Deus, que é toda força poderosa, e poucas horas depois elas vão ir muito forte no materialismo, naquela chave lá que, tipo, o que importa mesmo é a matéria, são as suas conquistas pessoais, etc. Ora vão falar que você vai ter que ter família e que é algo bonito. E horas depois também vão falar que você tem que aprender a gostar da própria companhia. Elas também vão falar que é homem de. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas é um exemplo. A mulher tá tão desesperada hoje, a mulher solteira, que ela tá exigindo fidelidade de ficante. Ela fala, homem de verdade respeita até ficante, ao passo que depois, poucas horas depois, elas falam, não, ninguém é de ninguém, não sei o quê, não cobre satisfação de quem. Te trata como prioridade, não trate como prioridade quem te trata como opção. Então, assim, são tantos estímulos contraditórios nessa chave. Seja promíscua, não seja promíscua. Energia é tudo, o que importa é a jornada e você vai aprender com os erros. Então, assim, aqui a mulherada vai ficando louca, elas não sabem mais qual tendência seguir. A mulher pode ficar e falar, ah, mas eu não sigo blogueira, nada a ver, não sei o que, não sei o que. Você acha que alguém vai pegar e assumir, ó, eu sou influenciado? Isso é o tipo de coisa, assim, que a pessoa tem que estar num grau de sinceridade, de desapego com a opinião, com a validação externa, que ela pra assumir isso aí não é fácil, não, tá? Mas é aquilo lá, né? Sempre observa o comportamento feminino, não as palavras delas. Então vocês vão ver muito isso, essa chave, né? Por isso que o. E aí, consequentemente, as mulheres são influenciadas por essas blogueiras que são agentes táticos poderosos aí na formação do lúdico feminino moderno. As seguidoras começam a repetir esses comportamentos. Então, o que a gente sempre fala aqui: de sexta e sábado é gin com tônica, ostentação, lancha, festinha, condomínio fechado, e domingão é aquela frasezinha: bilhetes de amor, né? O amor vence tudo. Ame você, ame sua própria companhia. Sempre aquelas frasezinhas prontas, desapego, não sei o quê. Afaste de pessoas tóxicas. Os tóxicos são sempre os outros, né? Nunca são elas mesmas. Então, assim, o domingão à noite, ele é uma contradição em relação à vida da mulher da sexta, do que ela posta no sexta e no sábado. E da onde que vem esse comportamento? Ela está imitando esse comportamento, está reproduzindo esse comportamento. Vem das mulheres mais influenciadoras que ela segue, que seguem outras mais influenciadoras ainda, e que daí estão fazendo exatamente o comportamento que os caras do submundo jogam, que é os caras que estão dando risada de toda a desgraça. Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, fiquem muito atentos, tá, com esses comportamentos, esses estímulos contraditórios, porque não tá só na Rede Globo isso aí, tá? Isso aí tá no Instagram o tempo todo, você vai ver isso em grandes corporações também, ao qual essas grandes corporações, elas também jogam estímulos contraditórios no ambiente, ao qual valorizamos nossos colaboradores e não sei o quê, e você é importante na empresa e não sei o quê, e abusam dos funcionários no sentido de dar metas impossíveis pro cara bater, ao mesmo tempo que a empresa vai lá e fala que valoriza a diversidade, não sei o quê, de todas as orientações sexuais, gênero, raça, quando chega um cliente mais pobre, a empresa vai tratar mal. Então, assim, isso acontece muito, tá? O que a propaganda dessas grandes empresas na televisão é uma coisa e a realidade é outra. No Instagram é a mesma coisa. O que é jogado ali no ambiente que elas falam que são pessoas desapegadas, que amam elas, que amam a própria companhia, etc. Você vai ver na prática, estão sempre depressivas, ansiosas, querendo um grande amor. Então, fica a mensagem aí de hoje, tá? Sobre uma introdução aí de como isso induz as pessoas à loucura, tá? Um forte abraço a todos.